Aleluia. Marcos, capítulo 8, verso 34 e 35. O tema hoje desta pregação é tome a sua cruz. Aleluia. Olhe para o seu irmão com carinho e diga, tome a sua cruz. Aleluia. O pessoal brinca, né? Costuma brincar, tome, né? Tome. Então, fala, diga sempre a frase completa. Tome a sua cruz, né? Aleluia. Fica mais completo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e... pois, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Tome a tua cruz, crente. Glória a Deus. Amados, quero introduzir hoje essa palavra falando da pessoa mais incrível que já pisou nessa terra. O Senhor Jesus. A pessoa mais doce, mais linda, mais amável, mais gente boa, mais legal. Se a gente for listar os adjetivos, né, os predicados de Jesus, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando de tudo de bom de Jesus. Simpático. Não é verdade? De braços abertos, cheio de carinho. Não vou falar que ele era cheio de amor, porque Jesus não tem amor. Jesus é amor, aleluia. Então ele é todo amor, com braços de amor, olhos. Amados, o que eu mais anseio é cruzar os meus olhos com os olhos de Jesus. Porque todos aqueles que cruzaram com o olhar de Jesus foram transformados. Eu fico imaginando a alegria de quem conviveu, ficar olhando para os olhos de Jesus, aqueles olhos de fogo, que exalavam amor, que exalavam misericórdia, que exalavam compaixão. Irmãos, e nós vemos as crianças que conseguem ler o coração, porque eu creio que Deus deu esse talento para as crianças, essa habilidade espiritual, porque criança, quando percebe que uma pessoa é gente boa, criança chega perto, criança quer ir para o colo, criança dá os braços. Mas quando a pessoa é chata, ranzinhas, encrenqueira, a criança olha assim, não é verdade? Ela olha, ela se afasta, a pessoa dá o braço, ela corre, ela chora. Criança sabe. E as crianças desejavam estar com Jesus. Elas se atiravam nos braços de Jesus. E quando os discípulos falavam, não, deixa para lá, não deixa esse bando de criança vir para cá, Jesus falava, deixa. Deixa, porque vocês têm muito a aprender com essas crianças. Então Jesus era muito gente boa, porque as crianças desejavam estar com Jesus. Amado, eu fico imaginando, tá? Imaginando, não está na Bíblia, tá? Não vai falar que a pastora está falando heresia, tá? Eu fico imaginando só, a gente pode imaginar, tá? Eu fico imaginando quando os pais, né, de moças solteiras, donzelas, talvez tivesse chegado para Jesus e falado assim: Jesus, case com minha filha, dou minha filha para você casar, você é o marido que a minha filha precisa, porque Jesus era todo maravilhoso. Eu fico imaginando quem era o pai de uma moça que não queria que Jesus fosse o esposo, não é verdade? Amém? Eu queria, só que Jesus não casou porque ele não veio para casar, e pronto, Jesus veio para morrer por nós, aleluia, e glória a Deus que ele era focado, né? Porque ele morreu, ele veio para morrer e ele cumpriu sua missão. Então, amados, não tem nada, ninguém mais doce e maravilhoso do que Jesus. Mas eu vou falar para você uma coisa que Jesus não era. Jesus não era politicamente correto. Tá bom? Por quê, pastora? Porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas criaram, né, a figura do politicamente correto para ninguém afrontar ninguém, para ninguém trazer uma verdade boa, tá, para a vida de alguém. E eu não estou falando de falta de respeito ou de humilhação, porque isso não tem nada a ver com politicamente correto, tá? É, educação, respeito, honra, faz parte da sua educação, dos valores que você recebeu em casa. Agora, esse politicamente correto, ele foi criado para uma geração hoje, do século 21, de mimimi, que ninguém aceita ouvir verdade, que ninguém aceita ser confrontado, porque confronta é diferente de afronta. Confronto, ele gera verdade, ele gera libertação, ele gera melhor, ele gera progresso. Afronta não, mas o confronto, ele é sempre sadio. Amados, e quem mais nos confronta nessa vida é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Cada vez que a gente abre a palavra de Deus, ela traz confronto para nós. E o confronto dela é maravilhoso. Ela mostra quem nós somos e ela mostra também quem nós devemos ser. Então, amados, a pessoa que ela diz que você deve ser politicamente correto e você não se meter em nada do que lhe diz respeito, é simplesmente para não tocar nas feridas ou nos ressentimentos da pessoa, porque nós vivemos uma geração de pessoas ressentidas, tá? Que não gostam que opinem ou que falem a verdade. Mas eu quero dizer que Jesus nunca foi politicamente correto, porque quando olhava para uma pessoa, ele falava toda a verdade que liberta, aleluia, porque Jesus Cristo é a verdade que nos liberta de toda mentira. E quando a gente encontra com Jesus, a gente deixa de ter uma vida de mentira. A gente vai lendo a palavra e a palavra vai só... Não é não? Não dói às vezes ler a Bíblia? Às vezes dói ler a Bíblia. Ou a maioria das vezes dói ler a Bíblia. Porque Jesus... Ele trouxe a verdade que nos liberta. Jesus, ele amava de uma maneira incondicional, maravilhosa, mas Jesus, ele olhava e dizia: olha, crente, você vai para o culto, vai ofertar, mas sabe daquela pessoa que tem alguma coisa que está aqui com você? Crente, deixa a tua oferta aí no banco, corre lá, pede perdão. E depois você vem e oferta. Depois você vem e cultua. Jesus amou de uma maneira maravilhosa. Mas ele chega em Samaria e olha para aquela mulher. E ela diz: chama o teu marido. E ela diz: não tenho marido. E ele diz: você está certo. Isso aí você está certo. Porque você já teve 5. E esse que você está agora também não é seu. Irmão, se fosse no dia de hoje, tá? Na geração mimimi, na geração não fale nada sobre mim, não me toque, não me rele. Aquela mulher diria para Jesus: quem você pensa que é para falar da minha vida? Vou te processar. Né? Porque nós vivemos no país dos processos. Desculpa, doutora. Né? Mas a gente vive num país, irmão, eu estou pregando aqui, a mensagem vai para a internet, de repente amanhã eu posso receber uma intimação: olha, você vai lá para o fórum porque você falou uma coisa e é público e você não podia falar. Sabe por que hoje falar que o pecado é pecado virou pecado? Sabia disso? Sabia que você falar que o pecado é pecado virou pecado? Você não pode mais dizer que pecado é pecado, porque senão você vai preso, recebe processo. Me prenda, me processe, mas eu vou continuar pregando a verdade da palavra, porque eu aprendi isso com Jesus. Aprendi com Jesus. Jesus, ao mesmo tempo que ele era tão doce, ele era tão radical, irmão. E se a gente não se tornar radical, a gente não vai para o céu, sabia? Se nós não nos tornarmos radicais, às vezes quando a gente fala radical, a gente já pensa com um cara, com um fusível, com um pano aqui, né? Com uma burca. Não, não é assim. Radical é ir ao extremo. E o crente, ele precisa ser radical. E Jesus nos ensinou a ser radical. Sabe o que, que Jesus fala um pouco antes disso que nós lemos? Jesus fala assim: olha, querido, santinho, santinha, se você não consegue tirar seus olhos da pornografia, se você não consegue tirar os teus olhos do celular, se você não consegue tirar os olhos de uma mulher que não é a sua esposa, arranca os teus olhos. Porque é melhor você entrar no céu cego, sem os olhos, do que com os dois. Você ir para o lugar que o fogo nunca baca e o bicho nunca morre. Pastora, que coisa dura. Assim, fala com Jesus. Porque quem falou isso foi Jesus. Não são palavras minhas. No mesmo capítulo, ele repete a mesma coisa e ele vai no discurso dele da verdade. Amados, porque a verdade é confronto. Ele dizia: se o teu pé te faz pecar, se você continua indo, caminhando para a perdição, caminhando para o pecado, indo para lugares que o Senhor já determinou para você não ir, pisar em lugares que o Senhor já determinou que não fazem bem para você, lugares que corrompem a sua vida, que corrompem a sua santidade, Jesus está falando: se os teus pés insistem em caminhar, arranca os teus pés. Porque é melhor você entrar no reino dos céus, no reino da glória, sem os pés, do que com os dois pés você caminhar para um lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Você sabe que hoje as pessoas não querem nem que nós falemos de inferno. Não, pastora, inferno é um lugar espiritual. Vai nessa. Vai nessa. Não acredite. O lugar de fogo e enxofre é um lugar físico. E Jesus foi lá. Deus não criou para o homem. Deus criou para o diabo e seus anjos. Mas a palavra do Senhor diz que se nós não quisermos estar na presença do Senhor, ele não vai nos obrigar a passar a eternidade com ele. Por isso, amados, Jesus fala que aqueles que caminham, insistem em ter uma relação com o pecado, não podem permanecer a eternidade na presença de Deus. Por isso, Jesus, no mesmo capítulo 6, ele diz 3 vezes, o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Ele está falando de uma eternidade de sofrimento. E Jesus nunca poupou, porque ele sempre pregou toda a verdade. Acontece, irmãos, que hoje nós também, como igreja do Senhor, estamos vivendo um evangelho, né? Politicamente correto. Às vezes, quando nós pregamos o evangelho genuíno, as pessoas, elas não querem. Elas se afastam. Elas não recebem. Mas eu quero dizer para você, se você não suportar ouvir o evangelho puro e genuíno que Jesus nos deixou, eu quero dizer que você nem vai ficar aqui. Aleluia, porque o meu compromisso é pregar a verdade, se você gostar dela, ou se você não gostar da verdade. Aleluia, sabe por quê? Porque quem vai pagar naquele dia, se eu não falar a verdade, toda ela, sou eu. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor de pregar para você toda a verdade. Eu não posso usar ou aderir a um evangelho politicamente correto que não confronta você, porque o evangelho, ele confronta você e eu. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes nós queremos viver um evangelho seletivo. Vamos lá. Isso é bom. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é bom, isso eu não quero. Ah, isso aqui é bom, maravilhoso, eu quero. Isso aqui não deve ser bem isso. Não, isso aqui deve estar aqui por engano. E a gente vai selecionando o que a gente quer e o que a gente não quer. Eu quero dizer para você que Jesus não pregou um evangelho meio termo. Ou você segue a Ele, ou você nega a sua vida. Ou você não está preparado para ser discípulo de Jesus. Jesus, Ele diz para mim e para você: se você quiser ser meu discípulo, você negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso que nós não temos vergonha do evangelho. Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. O evangelho é puro, o evangelho é suficiente para nos salvar. Eu poderia hoje falar para vocês de Sócrates, de Platão, poderia falar algumas coisas bonitas de Fernando Pessoa, podia usar muita psicologia, podia usar muitas técnicas de coaching, podia usar um monte de coisa, mas nada disso te salva. O que te salva é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não preciso enfeitar o evangelho de Cristo, porque Ele é suficiente para te salvar, querido e querida. Aleluia, Ele é o único caminho, verdade e vida que te leva à presença de Deus. Não tem outro caminho. Aleluia. E se você precisa conhecer alguém, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Aleluia. Então, quem está preparado para ser discípulo? Jesus, no seu discurso, Ele nunca passou a mão na cabeça de alguém. Na realidade, Jesus, Ele passava a mão para ter contato, para ter carinho, aleluia, para amar. Assim como Ele tocava os cegos, Ele tocava os leprosos, que não poderiam ser tocados, porque eram imundos. Mas Jesus tocava todas as pessoas, mas jamais Ele passou a mão na cabeça de alguém. Jesus, quando as multidões se ajuntavam, Ele pregava o evangelho. E no capítulo 6, nós lemos o capítulo 8, e no capítulo 6, quando se junta aquela multidão, Jesus começa no seu discurso, aleluia, tão maravilhoso, mas que muitos não estão preparados para ouvir. Jesus começa a dizer: você quer vir após mim? Olha, aquele que não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E as multidões começaram a ouvir aquele discurso de Jesus, e falaram assim: que coisa doida é essa? Esse cara é canibalista, né? Como que a gente vai comer a carne dele? Como que a gente vai beber o sangue dele? E Jesus começava a explicar para a multidão o que implica servir e seguir a Jesus. Jesus falou assim: olha, você precisa participar das minhas aflições, você precisa participar também da tristeza de servir o evangelho, porque muitas vezes nós somos entristecidos, porém não derrotados, entristecidos por causa das aflições, por servir a Jesus, das implicações que isso representa. E Jesus falou: você deve participar das minhas aflições. E verdadeiramente, amados, o evangelho é também um evangelho de aflições, porque nós somos preparados e forjados nas aflições do evangelho. Nós ficamos melhores, aleluia. E quando todo mundo começou a ouvir aquele discurso, Jesus nunca disse que seria fácil seguir. Jesus não disse que seria fácil segui-lo. E quando ele vai terminando o seu discurso, as pessoas começam a sair. Sai um para cá, 10 para lá, 20, 50, 1.000, 2.000. Todo mundo foi embora. Porque quando você está multiplicando pães, quando você está operando milagres, as multidões se juntam. Querido, Jesus tem pão, Jesus tem milagre para você, aleluia. Tudo isso Jesus tem. Porém, nós não podemos ser multidão, que quando não há mais benefícios, ela vaza, ela vai embora. Porque multidão procura benefício. Mas aquele que verdadeiramente entende o que é o servir Jesus, ele está pronto para participar de toda a aflição do Evangelho, aleluia! E quando Jesus olha, todo mundo já tinha ido embora. E aí ele olha, quem ficou lá? Os 12. Os 12 ficaram lá. Acredito que um olhando para a cara do outro assim, espantado. Gente, todo mundo foi embora. E eles começaram a cochichar um outro. Gente, todo mundo foi embora. Jesus olha para eles e diz assim: vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? Porque Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus convida. A voz dele é mansa e suave. E ele convida a gente para ir após ele. Aleluia. Vinde após mim. E esse é o convite. A voz mansa e suave de Jesus. Lembra daquela canção que nós cantávamos quando era pequeno? Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Gente, vocês são novinhos? Vocês estão me enganando. Só eu sei essa música? Do cantor cristão? Nossa, agora eu fiquei preocupada, né? Começo a ficar preocupada, Jesus, né? Será que vocês estão tudo abaixo dos 30? Aleluia, glória a Deus, é uma igreja jovem. Então, amados, a gente cantava isso, essa canção, não sei se era da harpa ou do cantor cristão, mas muito tradicional, que dizia manso e suave, Jesus está chamando por mim e por você, ele chama, aleluia. Ele olha para os discípulos e diz: vocês também querem ir embora? Pode ir. Pedro levanta cheio do Espírito Santo de Deus. Ele fala: Senhor, para onde iremos nós? É, vocês sabem, né? Só tu tens a vida eterna, para onde iremos nós? Quer mais? Só tu tens a vida eterna. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: Senhor, para onde nós vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? A gente não está atrás de pão, Jesus, a gente não está atrás de peixe multiplicado. O que a gente quer, a nossa esperança, é a vida eterna que está proposta para a gente, porque isso daqui vai e volta, vai passar, tudo aqui vai passar, amado, tudo aqui vai passar. Aleluia, o que vai permanecer é vida eterna, aleluia. Por isso que a gente continua servindo Jesus, quando a gente está bem, quando a gente está mal, quando a gente tem saúde, quando a gente está doente, a gente continua servindo ao Jesus. Quando a gente tem dinheiro, quando a gente não tem, a gente continua servindo ao Jesus. Quando está chovendo, quando está fazendo sol, a gente continua servindo ao Senhor, aleluia. Quando vem bênção, quando não vem bênção, no tempo da prosperidade, no tempo da escassez, a gente continua servindo ao Senhor, porque essa é a nossa vida aqui. Um dia a gente vai ter, um dia a gente não vai ter, mas o que vai permanecer é a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Irmão, se não tivesse uma vida eterna proposta para mim, eu não estava aqui. Pergunta para o seu irmão: você estava aqui? Você estaria aqui? Irmão, verdade. Se não tivesse vida eterna, se acabasse tudo aqui, você estaria aqui? Você estaria em casa, desmaiado no seu sofá. É domingo. É domingo, é dia, dizem por aí, é dia da preguiça. Você estaria largado no seu sofá, né? Na frente de uma TV, já dormindo para acordar cedo amanhã. Mas, queridos, a gente está aqui porque a gente não está preso a essas coisas que vão e vêm, que são temporais, mas a gente está buscando alguma coisa maior. É a vida eterna, é a coroa, é a coroa que Ele prometeu para quem permanecer fiel até o fim. Aleluia, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É isso que eu estou buscando, querido. Aleluia, porque coisas vêm e coisas vão. A gente tem, depois a gente perde, depois a gente ganha de novo. Aleluia, e assim a gente vai vivendo. Agora, a vida eterna não, querido, ela não vai passar. E é isso que eu estou esperando, uma coroa. Aleluia, uma coroa que Jesus conquistou para mim. E Ele vai me dar lá naquele dia. Essa é a nossa esperança, amados. Então, nós precisamos, para chegar naquele dia, tomar a nossa cruz e servir a Jesus, negar a nossa vida, negar a nossa vontade, porque Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Porque assim, não, nós evangelizamos tantas pessoas, que elas dizem assim: não, eu preciso aproveitar a minha vida, eu preciso aproveitar. Eu preciso fazer tudo, eu sou jovem, eu tenho uma vida pela frente, eu não posso me converter agora, porque eu preciso aproveitar, eu preciso ganhar a minha vida. Jesus falou: se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder a sua vida. Mas se você quiser perder a sua vida, por amor dEle, entregando suas vontades, entregando seu desejo, aleluia, colocando a sua vida lá na cruz do Calvário, você vai ganhar a sua vida, aleluia. Aleluia. É perdendo que a gente ganha, aleluia. É perdendo a nossa vida vã de pecado, o velho homem, a velha mulher, e cravando lá na cruz de Cristo, que a gente ganha uma nova vida. Isso é servir a Jesus. É negar a si mesmo, as suas próprias vontades, e estar disponível para a vontade do Senhor Jesus. E eu quero dizer que a vontade dEle para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, aleluia. Você quer realmente ter uma vida satisfatória, entregue a sua vontade para o Senhor Jesus, aleluia, e viva na vontade dEle. Porque se você viver a vontade dEle, você vai viver de glória em glória e de vitória e vitória, vivendo a verdadeira vida que Jesus deu para nós lá na cruz do Calvário, porque Ele deu a dele para nós vivermos. E Ele disse que trouxe essa vida e trouxe em abundância. Aleluia. Jesus tem uma vida de abundância para você, querido. Aleluia. Quer ser discípulo? Então tome a sua cruz. Olha com carinho para o seu irmão e diga: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Oh, aleluia. Tem uma cruz para você carregar, sim. Querido, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem negação. Não existe evangelho sem entrega. O evangelho continua tendo uma cruz para você carregar. Mas eu já tenho uma cruz, pastora. Ó, isso aqui. Ó, ó o tamanho, 1,83 m. É uma cruz grande. Porque tem muita gente que tem uma ideia tão equivocada de cruz. Cruz, ah, meu marido é uma cruz. Ah, meu Deus. A minha mulher, pastora, você não conhece a minha mulher. A minha mulher é a cruz que eu tenho que carregar. O meu chefe é a minha cruz que eu tenho que carregar e suportar. Meu filho é uma cruz. Minha casa, meu vizinho, meu prédio é uma cruz. Né? Então tem muita gente pensando tudo isso de cruz. Fala para o seu irmão, você está enganado. Cruz não é nada disso, querido. Cruz não são coisas. Cruz não são pessoas. Então, não diga mais isso. Que tal pessoa ou tal coisa é a tua cruz. Jesus, quando ele falou para aquela multidão, tome a sua cruz e siga-me. Ele falava para uma multidão que entendia bem esse negócio de cruz. Porque o Império Romano usava muito esta sentença de cruz. Quando alguém dentro do Império Romano via uma pessoa carregando a cruz ou toda, ou geralmente apenas uma parte, na maioria das vezes a parte vertical da cruz, quando alguém contemplava um homem, ou geralmente os homens, né, carregando uma cruz pelo caminho, automaticamente eles já sabiam, essa pessoa está indo morrer. Porque o Império Romano dedicava esta morte, esta sentença, para os piores criminosos. Então hoje, quando nós ouvimos assim, Jesus falando, tome a sua cruz, hoje para nós, vamos dizer, significa, em alguns países, fuzilamento. Em alguns países, injeção letal. Em alguns países, cadeira elétrica. Por quê? Porque é sentença de morte. Então, naquele tempo, essa era a sentença de morte, a pior de todas. Então, olhar para alguém carregando a cruz significava alguém está indo morrer. Alguém está caminhando os últimos passos, porque vai para a morte. Então, quando Jesus fala para mim e para você, tome a sua cruz e me siga, Ele diz para mim e para você, se levante, negue a sua vontade, morra para você mesmo e me siga. Aleluia, e me siga. Tomar sua cruz é assim, você levantar, ouvir a voz de Jesus Cristo. E Jesus perguntando, você não quer mais viver para você mesmo? Não. Você não quer mais as suas vontades? O seu não está meio, né? Está meio assim, parece que quer fazer assim. É assim, não é assim. Isso, isso. Convincente. Isso, nós estão vendo, né? Então, você quer matar a sua própria vida? Sim. Você não quer viver mais para você mesmo? Você quer fazer a minha vontade? Então vem e me segue. Vem e me segue, aleluia. Agora você vai para onde eu for. Agora você vai, aleluia, para onde eu apontar. Você queria ir para lá, mas como você está tomando a sua cruz e crucificando ela todo dia, agora você vai após mim, aleluia. Porque eu vou na sua frente e você vem. Você está lá atrás? Eu vou na frente e você vem atrás, fazendo a minha vontade, negando as suas próprias vontades, fazendo o meu querer, aleluia, porque o querer de Jesus Cristo é excelente, aleluia. Você mata a sua vida, mas eu dou para você a minha, e a minha que eu te dou é abundante, aleluia. A melhor coisa é servir a Jesus. A melhor coisa da nossa vida é nós negarmos tudo e seguirmos a Jesus. Sempre olhando para Ele, esquecendo de todas as coisas, esquecendo das pessoas, esquecendo o que nos prende e servirmos a Jesus Cristo. Aleluia! Olha só, o que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é unir-se à causa do Evangelho. Você tem uma nova vida em Cristo? Você quer saber se você crucificou a sua vida? E que você realmente está seguindo Jesus? É quando você se compromete com aquilo que está no coração dele, aleluia. Ser discípulo de Jesus, negar a si mesmo, é você tomar a causa do evangelho para si. Aqueles homens que não abandonaram Jesus, quando Jesus partiu, encheu eles do Espírito Santo, eles foram por todo mundo e pregaram o evangelho. Aqueles 12 homens mudaram a história da humanidade. Aqueles 12 homens fizeram com que o evangelho chegasse para mim e para você, aleluia. Mas imaginou se eles estivessem mais preocupados com a própria vida deles? Nós estaríamos perdidos. Por isso que quando nós recebemos o Evangelho de Cristo, somos salvos pelo amor dele, aleluia, nós dedicamos também a nossa vida pela causa do Evangelho, para levar esse amor, porque nós não somos egoístas. Jesus mandou ir por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Ah, pastor, então é assim que eu sou discípulo? É assim que você mostra que você é discípulo, que você pegou a sua cruz e se você se envolveu com a causa do Evangelho. Amados, não tem quem esteja ligado a Deus que não esteja ligado com aquilo que está no coração dele. Você quer saber se você está ligado com Deus? É se você está ligado com as coisas que estão no coração de Deus. E o que é que bate o coração de Deus? Pelo que bate o coração de Deus? Almas, almas, almas. Do mesmo modo que você recebeu essa palavra de amor, você precisa levar essa palavra de amor, amém, amados? Negar a si mesmo é dizer não à nossa natureza humana e decaída. Amados, a nossa tendência é pecar. A nossa tendência é desagradar ao Senhor Jesus. Porque a carne, ela sempre vai ser inclinada para as coisas da carne. Porém, quando nós negamos a nós mesmos, nós ali crucificamos ali a gente todo dia. Irmãos, isso dói. E isso dói, matar a gente, matar a nossa vontade, matar os nossos erros, os nossos desejos errados, que desagradam a Deus. É uma luta diária, por isso que a nossa luta é todos os dias. Nós lutamos conosco mesmo todos os dias, e você precisa ir todos os dias para a cruz de Cristo, porque Ele quer trazer para você uma vida nova. Porém, você precisa matar a velha. Mata a velha, que a nova vem, aleluia. Mata a velha, porque a nova vem, aleluia. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, diz a palavra do Senhor. Negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Pastora, quando eu sei que eu já neguei a mim mesmo e eu peguei a minha cruz e realmente sigo a Jesus? É quando Ele é a prioridade na sua vida. É quando não existe nada que seja mais importante na sua vida do que Jesus Cristo. Em Marcos, Jesus diz assim: se alguém amar mais o Pai do que a mim, não é digno de mim. Ai, pastor, eu não acredito que isso está na Bíblia. Está na Bíblia, filho, lê. Se alguém amar mais a mãe do que a mim, não é digno de mim. Sério, pastora? Ei, Jesus falou. Já falei que Jesus não é politicamente correto. Tanto que não é politicamente correto, porque ele continua no seu discurso falando que ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra, ele veio trazer dissensão entre o pai e a mãe, entre o filho e a mãe, entre o marido e a mulher, entre a sogra e a nora. Ó, tá vendo o negócio de sogra e nora? Já, Jesus já estava falando lá, né? Apesar que sogra e nora não fica brigando por causa de Jesus, né? Briga por causa de tudo menos de Jesus, né? Olha só, Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Então, amados, se você está passando por uma guerra com seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com os seus filhos para servir Jesus, alegre, dê glória a Deus, aleluia, celebre, porque você realmente está negando a si mesmo para agradar ao Senhor Jesus, aleluia, é isso. Jesus falou que ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Amados, é esquecer às vezes de nós mesmos. Nós temos que amar mais a Jesus do que a nós mesmos. E passarmos por essas aflições. Eu contei de manhã, a minha tia, que hoje tem 85 anos, foi a primeira a ser salva na nossa família. E há 55 anos atrás, quando a tia se converteu e voltou do culto, o tio deu uma surra nela. Tio bateu na tia e a tia chorou. A tia ficou triste, mas a tia continuou servindo a Jesus, aleluia. Não foi o marido que parou a minha tia de servir Jesus, porque ela entendeu que era melhor agradar a Jesus do que agradar o marido, aleluia. Isso é negar a si mesmo. É agradar a Jesus acima de todas as coisas. E na segunda vez que ela foi na igreja, tio bateu na tia de novo. E ela continuou apanhando, mas ela não deixou de servir a Jesus. Ela continuou firme, negando a própria vontade e a vida. E depois tio não bateu mais nela, mas ficava assim esperando na rua, ameaçando bater. E um dia a tia Maura levou também a minha outra tia, que era caçula, que era mocinha, levou para a igreja. Irmãos, quando a minha outra tia, tia Berê, ela chegou em casa, a minha avó já estava esperando com a tabica. Tabica é coisa de baiano, né? Vocês não sabem, coisa de nordestino. A avó já estava esperando com a tabica na mão e deu uma surra na tia Berê. E machucou a tia Berê. E tia Berê continuou servindo a Jesus. Porém, naquela noite, Deus começou a mudar a vida da minha avó. A minha avó teve um sonho que a mão que ela pegou a tabica e bateu na tia, começou a toda ser comida de bicho. E a partir daquele dia, a minha avó começou a ser transformada, foi salva por Jesus e dedicou a sua vida toda para servir ao Senhor e pregar o Evangelho até o dia que ela morreu. Irmãos, muitos têm chorado, muitos foram arrastados para a prisão. Todos os apóstolos morreram de uma maneira terrível, mas continuaram firmes, aleluia. E nós precisamos sim estar firmes no nosso propósito de servir a Jesus. Ficamos de pé. Pastora, eu tenho passado por isso para servir Jesus. O que está preparado para mim? Olha o que a palavra de Deus diz. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou casa, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em família, em irmãos, em mães e filhos, campos com perseguições, e por fim receberá a vida eterna, aleluia. Amados, nada mais me inspira nesta terra a servir a Jesus do que a vida eterna que está proposta para mim, porque a minha vida aqui tem um prazo de validade, mas o que mais me interessa é a vida eterna e no lugar que Ele tem preparado. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês e vou voltar e vou buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também, para que aonde eu estiver, vocês estejam ali também. Essa é a nossa esperança, porque tudo isso daqui vai passar, mas a vida eterna vai ficar, aleluia. E a nossa maior alegria é a nossa esperança de um dia estarmos juntos com o Senhor Jesus, aleluia. Amado, Jesus está por vir, Jesus breve vem, amém. Essa é a verdade do Evangelho, aleluia. Olha com muito carinho para quem está perto de você, aleluia. Pega na mão de alguém agora e diga assim: querido, continua firme, continua firme.